no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal volta a retirar gado de terra indígena no Pará. Força Nacional terá permanência estendida na TI Yanomami. Secretaria de Educação determina atendimento remoto em escolas do Careiro. E Barco Hospital Papa Francisco realiza expedição na região de Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que uma operação da Polícia Federal voltou a retirar gado de uma terra indígena no Pará. Uma ponte foi danificada para tentar impedir a ação. Daniela Pantoja traz as informações.
Neste domingo, uma nova operação para retirada de gado da terra indígena Pitereua, no estado do Pará, foi realizada pela Polícia Federal, o IBAMA, FUNAI, Força Nacional e a DEPARÁ. O gado que vem sendo retirado era criado ilegalmente no território indígena e teve seu perdimento determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, no âmbito da DPF 709. Essa é a terceira ação realizada pelos órgãos citados após o início da desintrusão da TI Pitereua em outubro de 2023, a segunda em menos de uma semana. Desta vez, foram retirados 27 bois, 40 vacas, 26 bezerros, 42 equídeos. Durante a ação deste domingo, aconteceu nova tentativa de impedir a retirada dos animais com destruição de uma ponte de madeira que dá acesso à terra indígena. Os pranchões da ponte foram cerrados na noite anterior à retirada do gado. O fato atrasou a ação, mas não a impediu. Servidores dos órgãos envolvidos conseguiram realizar o conserto da ponte, que possibilitou a passagem dos caminhões carregados com os animais. Na primeira ação de retirada do gado, em julho deste ano, duas pontes de madeira também haviam sido danificadas. A Polícia Federal já possui investigações em andamento no sentido de identificar os responsáveis por essas ações. Com informações da comunicação social da Polícia Federal em Redenção, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Força Nacional vai ter a permanência estendida na terra indígena Yanomami até março de 2025 para combater crise humanitária e garimpo ilegal. A medida tem como objetivo apoiar a Casa Civil na execução do plano de desintrusão e enfrentamento da crise humanitária na região. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Uma nova portaria do Ministério da Justiça, publicada na última sexta-feira no Diário Oficial da União, estendeu por mais 180 dias a permanência da Força Nacional na terra indígena Yanomami, em Roraima. A medida tem como objetivo apoiar a Casa Civil na execução do plano de desintrusão e enfrentamento da crise humanitária na região. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assinou a portaria que prevê, entre outras ações, o combate às queimadas e crimes ambientais, além de reforçar o combate à crise de saúde que afeta os povos indígenas Yanomami, principalmente devido ao avanço do garimpo ilegal. A presença da Força Nacional na terra indígena Yanomami vai até o dia 19 de março de 2025 e contará com a articulação de órgãos de segurança pública do estado de Roraima e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, sob a coordenação da Polícia Federal. A atuação das forças de segurança será focada em 7 comunidades do território Yanomami, que se estende por 9,6 milhões de hectares, sendo o maior território indígena do Brasil. Desde janeiro de 2023, a região enfrenta uma crise humanitária com altos índices de malária e desintrusão entre os indígenas, agravados pelo garimpo ilegal. Em resposta à emergência de saúde, o governo federal tem adotado diversas ações para mitigar os impactos da crise, como o envio de profissionais de saúde, cestas básicas e o reforço da segurança com o objetivo de conter a ação dos garimpeiros ilegais. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público do Amazonas recomendou à Prefeitura de Coari que adote medidas de enfrentamento à estiagem severa que assola a região. O procedimento busca adoção rápida de ações que protejam a população dos efeitos da seca. Confira com Nuno Lobo.
A recomendação emitida pelo Ministério Público do Estado do Amazonas visa assegurar ações por parte da Prefeitura de Coari para minimizar os impactos da seca dos rios. Dentre as orientações estão a execução de atividades específicas para manter a população informada, além da promoção de coleta, distribuição e controle de suprimentos de necessidade. Destaca Marcos Túlio Correia, promotor de justiça do município de Coari.
Entre outros fatores, produtores, o abastecimento de alimentos, de medicamentos comerciários, da própria população, da merenda escolar, da água potável, o funcionamento dos hotéis, pousadas. Os órgãos públicos devem agir em conjunto com o Ministério Público para assim diminuir esses efeitos deletérios, ocasionados muitas vezes pela fumaça, pelas formas de cuidado de maneira equivocada.
Ainda segundo o promotor, é importante a atuação em conjunto dos órgãos públicos.
Essa estiagem, essa seca, deve ser enfrentada não apenas pelo Ministério Público, mas pelos demais órgãos da sociedade que compõem Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, todos os órgãos municipais, estaduais, federais e o Ministério Público do Estado do Amazonas devem agir em conjunto. Essa é a recomendação que fora, entre outros, encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, que atua na comarca de Coari.
Em caso de descumprimento, serão adotadas medidas cabíveis para assegurar o conteúdo da recomendação. O Ministério Público também instaurou procedimentos administrativos em outros municípios do Amazonas, como Canutama, Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira e Atalaia do Norte, a fim de garantir a preservação dos direitos e interesses sociais das populações. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Bispo da Prelazia do Marajó deixa mensagem para o período eleitoral.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Secretaria de Educação determina atendimento remoto em escolas do Careiro, no Amazonas. A decisão se deu em virtude do período de estiagem e o excesso de fumaça. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
As escolas da rede municipal de ensino estão severamente afetadas pela estiagem e nos últimos dias a intensa fumaça tem prejudicado a saúde de alunos e profissionais. Pedrina Anjos, secretária municipal de Educação do Careiro, afirma que a decisão de manter as atividades por meio do ensino remoto está respaldada pelos decretos municipais estabelecidos para este período de emergência.
É através do decreto 024-025-2024, nós achamos necessário tomar algumas medidas, algumas providências junto às nossas escolas municipais para ter uma segurança na saúde dos nossos educandos, dos nossos professores em relação às queimadas, à fumaça. A suspensão também ela se fez necessária na zona rural devido à estiagem. Está muito, muito grande.
A coordenadora pedagógica da CEMED, professora Lúcia Gomes, afirma que muitos gestores e professores registraram apelos para a suspensão das atividades e que a estiagem tem castigado os estudantes da zona rural.
Bem acontecer agora, devido a gente já ter sido muito procurado pelos gestores, pelos professores, principalmente da zona rural, que a situação da estiagem tem sido assim, muito grande. As crianças já estão assim caminhando uma distância muito longa e a questão da lama, dos rios, também já não deixa mais o transporte escolar chegar até as escolas.
As equipes irão manter o atendimento suspenso até que a situação fique estável. Nas comunidades ribeirinhas, a perspectiva é que o ano letivo seja concluído com o ensino remoto por conta das longas distâncias e da escassez de água que deve persistir e se agravar pelos próximos meses. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Pastoral da Pessoa Idosa da Prelazia de Tefé realizou uma assembleia anual. Esta é a segunda edição da assembleia, que teve o objetivo formativo e eletivo com lideranças das diversas paróquias da Prelazia. As informações com Hanna Clara.
De 20 a 22 de setembro foi realizado no Centro de Pastoral Irmão Falco a assembleia anual da Pastoral da Pessoa Idosa da Prelazia de Tefé no Amazonas. A assembleia teve caráter formativo e eletivo, onde reuniu as lideranças das diversas paróquias da Prelazia para capacitar os novos membros e atualizar o fazer pastoral daqueles que já atuam no serviço. A assembleia contou com a assessoria de Vera Gama e Ricardo Pinho, coordenadores da Pastoral da Pessoa Idosa do Regional Norte 1, juntamente com Marilda Cavalcante, a atual coordenadora, que agradeceu aos agentes de pastoral das comunidades ribeirinhas que não mediram esforços de se fazerem presentes, apesar da dificuldade da grande seca que afeta o estado.
Com grande alegria, né, que nós estamos aqui realizando a nossa segunda assembleia da Pastoral da Pessoa Idosa. Com gratidão, né, a Deus, por esses momentos tão importante, né, de conhecimento, de aprendizado a todos nós que viemos participar da assembleia. E eu quero assim agradecer de coração a todos os párocos que, apesar dessa dificuldade que está tendo aí, né, da seca, eles enviaram, né, os seus agentes de pastorais para chegarem até aqui. Gratidão ao nosso bispo, sem ele, nossa pastoral também não caminhava. E a assembleia, ela superou, né, todas as nossas perspectivas.
Dom Altevi, em mensagem ao grupo, ressaltou que a pastoral caminha de fato com base no plano de pastoral da Prelazia, destacando que a formação é um dos caminhos que deve ser levado em conta em todos os sentidos para que possa preparar os que estão chegando e atualizar os que já estão no serviço da pastoral. Dom Altevi destacou ainda um outro ponto, a representatividade das paróquias, onde, segundo ele, demonstra o zelo, interesse e a vontade de caminhar juntos, assim sinodalidade vivida na Prelazia de Tefé. Por fim, ressaltou que, como pastor desta igreja, se alegra e fica cheio de esperança em ver este processo acontecer. A segunda Assembleia Anual da Pessoa Idosa da Prelazia de Tefé encerrou neste domingo, 22 de setembro, com a eleição da nova coordenação em nível de Prelazia e a missa de envio presidida por Padre Melon, vigário da Prelazia de Tefé. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, com a colaboração da equipe da PASCOM da Prelazia de Tefé, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
E bispo da Prelazia do Marajó deixou uma mensagem sobre as eleições municipais de 2024. A carta pastoral apresenta algumas orientações aos católicos e católicas sobre a importância do voto consciente e um alerta sobre as informações falsas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O bispo da Prelazia do Marajó, Dom José Ionito Lisboa, emitiu uma carta pastoral com algumas orientações aos católicos e católicas, no qual lembra o documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, sobre as eleições de 2022. Na época, a escolha era para presidente da República do Brasil e governadores dos estados e do Distrito Federal. Neste contexto, a mensagem reforça a importância das eleições municipais, o voto consciente e uma alerta sobre as informações falsas. Dom José Ionito ressalta a importância de discutir problemas reais e locais, o que na maioria das vezes não acontece nas eleições para governadores e presidentes. E ainda, o incentivo a uma eleição participativa, no sentido de eleitores e eleitoras a exercerem seus votos, que é um direito.
A Prelazia do Marajó emitiu essa semana uma carta pastoral com algumas orientações aos católicos e católicas da Prelazia. Nessa carta, a gente lembra o que diz a CNBB, da importância da eleição municipal, o fato de que o poder executivo e o poder legislativo municipal está muito próximo da população. Os candidatos e candidatas são pessoas que normalmente vivem no município e, portanto, isso ajuda a se discutir problemas reais locais, né, o que às vezes não acontece numa eleição mais geral para governador e presidência da República. Depois a gente aposta no incentivo a uma eleição participativa, no sentido de que a gente deve comparecer para votar, é um direito, dever nosso que a gente não pode de jeito nenhum deixar de viver. Incentivamos também a fazer uma eleição sem compra de votos, sem venda de votos, que a gente não venda o nosso voto e que a gente não vote em quem compra voto, né?
Além disso, a mensagem reforça sobre a importância de combater as informações falsas e mentirosas que tem sido comum nessa época de eleição e o respeito que os candidatos e candidatas devem ter uns com os outros, independente de seus partidos, como pontua Dom José Ionipto.
Falamos também da importância da gente combater os chamados fake news, as notícias falsas, né, mentirosas, que é muito comum nessa época de eleição, e a gente pede para que se paute na verdade, né, já que somos seguidores daquele que é a verdade, e também incentivamos as pessoas a avaliarem e discutirem as propostas, né, de governo e propostas de quem vai para o poder legislativo, e não fazer da eleição um momento de ofensas recíprocas entre candidatos, entre partidos.
O bispo da Prelazia do Marajó ressalta ainda que a mensagem traz uma recordação daquilo que os bispos da Amazônia apontou, que é votar em candidatos que se comprometam com as causas ambientais, principalmente em relação à crise climática.
E ainda trazemos na nossa mensagem, nessa carta, uma recordação daquilo que os bispos da Amazônia colocaram, que é de que a gente deve votar em, também em candidatos que se comprometam, né, com a questão do enfrentamento da crise climática, com candidatos e candidatas que se disponham a lutar para que haja um saneamento básico eficaz em cada município, que se acabe com os lixões, que se possa trabalhar pelos aterros sanitários e o respeito pelos povos, né? Pelos povos originários, os indígenas e também pelos povos tradicionais, os negros, os pescadores, os quebradeiros de coco e os pobres que vivem em nossas cidades e vilas, muitas vezes esquecidos e abandonados.
A carta finaliza com alguns princípios bíblicos a partir da palavra de Deus, em especial os ensinamentos de Jesus, baseado no projeto de amor, perdão e misericórdia e a promoção da vida. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças, dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia.
Barco Hospital Papa Francisco realiza expedição na região ribeirinha de Santarém. Na comunidade de Tapara Grande, o barco hospital está realizando consultas médicas e cirurgias, além de exames laboratoriais. A reportagem é de Liege Costa.
O Barco Hospital Papa Francisco, que leva atendimento de saúde às comunidades ribeirinhas do Pará, chegou na última semana à comunidade de Tapara Grande, em Santarém, oeste paraense, para mais uma expedição na região. O projeto, que opera sob o Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública, SESPA, e a Associação Lá São Francisco de Assis na Providência de Deus. O barco percorre durante o ano em municípios da região do Baixo Amazonas, Calha Norte, Xingu e Tapajós. 12 comunidades da região do Tapará estão recebendo atendimentos durante esta expedição, como explica Frei Ezequiel Salvático, coordenador-geral do Barco Hospital, destacando que a expectativa é que 1.000 pessoas sejam beneficiadas com os serviços ofertados na embarcação.
A gente está na expectativa de a gente aproximar de 1000 pessoas atendidas aqui nessa comunidade, porque nós somos na comunidade Itapara Grande, uma comunidade que é polo, a qual é circundada por 12 comunidades em torno aqui. Então, a gente está na expectativa que a gente vai fazer um bom número de atendimentos aqui. Acredito que vamos ultrapassar de 6000 atendimentos nessa comunidade. Nessa expedição, nós estamos atendendo com infecta, nós estamos com ginecologista, nós estamos com oftalmo, odonto e cirurgião geral de rádio.
Antes de iniciar as expedições, uma conversa prévia é realizada com os municípios para saber a necessidade daquela população, como detalha Tatiana Cruz, coordenadora administrativa do Barco Hospital.
Sempre a gente tem uma conversa prévia com o município sempre acaba nos passando qual é a necessidade que eles estão precisando e a gente acaba passando para o Anderson, ó, o município tal que vai precisar de GO, de pediatra, e o Anderson vai correndo atrás desses voluntários para que a gente possa chegar no município e atender o que eles estão precisando, né? Desafogar aquela fila que eles têm, aquela demanda. Então sempre a gente tem uma grande demanda oftálmica, uma grande demanda ginecológica, muitas crianças para fazer atendimento. E aí nós vamos fazendo essa breve conversa e aí nós vamos conseguindo organizar para que esses profissionais cheguem até o município para fazer atendimento.
A embarcação conta com uma estrutura completa capaz de oferecer consultas médicas, exames laboratoriais e de imagem, entrega de medicação, internações e até cirurgias de baixa e média complexidade. Valesca Linhares, moradora da comunidade Boa Vista do Itapará, grávida de seu primeiro filho, recebeu atendimento no Barco Hospital Papa Francisco e fala da importância da embarcação para as comunidades ribeirinhas.
O projeto trazer o Barco Papa para cá é muito importante, porque muitas vezes a gente não consegue deslocamento para Santarém e a condição financeira de algumas ribeirinhas, de algumas pessoas, o deslocamento é muito complicado até a cidade. E chegar em Santarém também, às vezes não temos um atendimento muito rápido, tem que esperar muito pelo SUS para estar fazendo alguns exames, aí fica complicado. Trazer o Barco Papa para cá foi muito importante e creio que todo mundo fica muito agradecido, porque é uma oportunidade muito boa da gente fazer os exames, ver se está tudo bem.
Em 2 anos, essa é a segunda vez que o Barco Hospital está na comunidade e Selma Mafra, moradora da região, recebeu atendimento nas 2 vezes e fala do trabalho realizado pelos profissionais da embarcação.
Porque eu conheci outras pessoas maravilhosas, enfermeira, aí eu fico feliz. Receber as enfermeiras, me atenderam muito bem e estão procurando me ajudar, né? E ajudar as outras pessoas, né? Então eu espero em Deus que continue isso, né? Que não pare, cada vez mais venha mais atendimento, né? E a expectativa da gente é que aconteça, né? Que tenha essas pessoas maravilhosas para nos atender. Eu creio em Deus que já deu certo.
A expedição na região do Itapará iniciou no dia 21 e encerra no dia 26 deste mês. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. A Igreja Católica no Brasil promoveu neste ano uma campanha quaresmal com o tema Amizade Social. Proposta curiosa, pois comumente a palavra amizade é uma relação afetiva, hein? Então, que sentido tem amizade social? O Papa Francisco deu um novo significado ao adjetivo social da amizade, isto é, querer o bem de todos e todas, em casa, na comunidade, no cuidado com a mãe natureza, solidariedade com os que precisam comida, escola, água potável, enfim. Por isso, vale a pena moradoras e moradores de todos os municípios da Amazônia, desde Cruzeiro do Sul e Pacaraima, desde Balsas, no Maranhão, a Alenquer, no Pará, todos, eleitoras e eleitores, vale a pena que a questão das eleições municipais do próximo dia 6 de outubro sejam encaradas como resultado da amizade social. Afinal, o ou a prefeita, os ou as vereadoras do seu município, para serem votados e votadas, precisam caber dentro de sua compreensão do que é amizade social. Traduzindo este significado, Os cargos de prefeito e vereador ou vereadora não devem ser um emprego bem ou mal pago, mas um serviço ao bem comum das comunidades rurais e urbanas do município. Concorda? Então, quem já assumiu um desses cargos por 4 anos deve tomar outro rumo e não ser reeleito. Afinal, se fez um bom trabalho para o bem das comunidades, receba uma salva de palmas e um agradecimento. Se pouco ou nada fez, deve ser demitido e nunca mais ser eleito para um cargo público. Concorda? Então, você, eleitora ou eleitor, para ser fiel à amizade social da campanha da fraternidade, tem o dever de renovar a prefeitura e a Câmara de Vereadores, elegendo gente nova, que já tenha provado em anos anteriores que se dedicou aos interesses das comunidades. Para ser prefeito ou prefeita, vereador ou vereadora, precisa ter provado já 3 marcas. Primeiro, competência, honestidade e já ter lutado pelo bem comum das comunidades. Seguindo esse caminho, certamente vamos renovar todas as prefeituras e câmaras de vereadores do seu estado e da nossa Amazônia. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.054 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Nuno Lobo, Felipe Gustavo, Hanna Clara, Anderlei Oliveira e Liege Costa. Edição da Leusa Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.